E agora vamos para o debate de temas da atualidade com os comentadores da Manhã da Renascença, Henrique Raposo e Jacinto Lucas Pires. Bom dia aos dois.
Bom dia.
Esta
Olá,
manhã...
Espera aí, vou acordar e ser um gênio. Vá.
Ok, até...
Deves adormecer e ser um gênio, ao contrário.
Não é bem a dormir,
pronto,
é num estado de...
Estou aqui no meio do...
Meio consciente, ok? Estás aí no meio, estás no limbo. Esta manhã, então, temos esta notícia que envolve o ex-porta-voz do Judiciário Militar. Ficámos a conhecer o Major Brazão com o caso de Tancos. O Ministério da Defesa confirma agora que o Major subarrendou ilegalmente a turistas uma casa das Forças Armadas. Eu pergunto, Henrique, Jacinto, não sei quem quer começar, mas ainda conseguem acompanhar o ritmo a que vão surgindo todos estes casos? Jacinto.
Sim, isso é uma das questões. Que é, por um lado, pareceu-me que a questão foi resolvida de forma rápida. Por outro lado, nós já vivemos numa sociedade tão rápida, não é? Numa espécie de sociedade vitrine, em que as notícias acontecem em tempo real e acaba por... Os podres estão à mostra de toda a gente, né? Acabamos por ver o processo por dentro. Agora, o que me parece, o caso de justiça é para a justiça, né? Como temos dito aqui noutras alturas, mas parece-me que pode ser um sinal perigoso é logo uma mancha da instituição militar, parece-me, e pode ser um sinal perigoso de estarmos a resvalar para uma espécie de República das Bananas, em que o respeito pelas instituições e em que o respeito que os próprios elementos, membros dessas instituições não têm já em relação ao que significa ser, por exemplo, membro do Exército.
Mas neste caso em concreto, e já lá vamos alargar se calhar um pouco mais a questão aos militares em geral, mas o Major Brazão, recorde-se, para quem não tem presente, é quem terá garantido ao juiz do caso de Tancos que o Ministério da Defesa sabia da alegada encenação em torno da devolução de armas. Em poucos dias passou de denunciante a denunciado. Encontras aqui alguma coincidência, Henrique?
Como disse o Jacinto, há coisas que acho que não devemos comentar e deixar para a justiça. O que podemos dizer é que há, de facto, uma espécie de... Não sabemos se é corrupção legal ainda, mas há uma espécie de manto de corrupção moral a envolver o Estado. E que tem o José Sócrates e no relatório da Operação Marquês o ponto áureo, o zénit. Mas depois tem mas pelo menos dezenas de pequenos Sócrates espalhados ao longo do Estado. Isso, por um lado, é triste e revela aquilo que o Jacinto disse, que é... nós olharmos para o Estado e perdermos o respeito, que não pode ser, não pode acontecer. Mas, por outro lado, quero frisar aquilo que disse a semana passada, ou há 15 dias. Porque aí denota uma espécie de regresso de um neo-salazarismo. Falaste disso há pouco, a respeito de um alegado partido que está aí a...
já chega.
Nessa onda, há aquela ideia que... com o Salazar não havia escândalos, não. Havia escândalos, só que não eram encobertos.
Não havia uma vitrine,
A vitrine, que nos é um espelho, nós olhamos para o espelho e não gostamos dele. Mas as democracias sérias olham-se ao espelho e veem os seus defeitos. Percebes? E outra coisa, para além disto, é de facto algo que não é de agora, não é, tem que ser honesto, e não é este governo. É uma história de décadas. Há um colapso do Estado. Não diria a República das Bananas, mas há um colapso do Estado e uma confusão do... Por exemplo, o Ciresp, por exemplo, os privados. Os privados entram onde não deviam entrar. O Ciresp, as PPPs das estradas. Depois são expulsos onde deviam estar, por exemplo, as escolas. Há uma desordem orgânica. Nós não tivemos, em 40 anos de democracia, um momento zero onde vamos aqui sentar e fazer um orçamento zero para o Estado. Pensarmos a sério o Estado. Não temos, quer dizer, é outro problema da democracia, se calhar. Estamos sempre a correr atrás da bola e não conseguimos pensar.
Mas voltando ainda à personagem aqui vertente, que é o Major Vasco Brazão, este caso que agora o envolve não lhe retirará aqui alguma, enfim, credibilidade? Não sei se é a palavra correta, mas em relação às denúncias que depois vem fazer no caso de Tancos.
Ah, sim, se essa é a pergunta, claro. Quer dizer, há aqui uma personagem que entra na comédia, quer dizer, é evidente. Portanto, se o outro caso é feito com a palavra deste cavalheiro, obviamente que o caso anterior fica fragilizado.
Jacinto.
É uma questão para a investigação e para a justiça. Eu acho que não temos dados para tirar conclusões assim tão rápidas.
Vamos mudar de tema e esperar então que este caso tenha novos desenvolvimentos e daremos conta aqui. Outro tema para a conversa, falávamos disto há pouco, Miguel, a escolaridade dos patrões portugueses. De acordo com a Pordata, 54% dos empregadores só têm o ensino básico. Que comentário, Henrique, é que te merece este retrato?
Hoje em dia é um lado negativo de uma coisa que foi muito positiva. O que é que eu quero dizer? Entre 1950 e 2000, Portugal foi das maiores histórias de sucesso do mundo. Foi dos países que mais evoluiu, que mais cresceu. Saímos literalmente do terceiro mundo e entramos no primeiro mundo.
Mas não chegou? Foi isso?
Espera. E parte dessa ascensão coletiva foi feita com base em homens com a quarta classe que se fizeram à vida e criaram as suas empresas. Ainda hoje o maior empresário do calçado, o Fortunato Frederico, é um homem que tem a quarta classe ou terceira classe e é um dos maiores empresários do mundo.
É isso. Não deixa de ser produtivo, não é?
Eu acho que o Américo Amorim não era um grande estudioso, acho eu. Foi um homem de ação. E ser empresário acho que acima de tudo é isso. Agora, hoje em dia isto começa a ser um problema. Porque implica, tens que renovar, tens que estudar, tens de ter equipas, tens de ter do químico ao designer. E se tu próprio não tens estudos, eu já falo muito com empresários, eles ainda hoje continuam a ser desconfiados em relação ao saber académico.
Mas esta evolução que tu falas, de 1950 até 2000, depois parou aqui, não renovámos, não fomos acompanhando?
Essa é a história. Depois tivemos uma grande crise do qual estamos a sair agora. Mas no qual já temos os sinais positivos. No estudo diz que nos empresários que estão nos 30, 40 anos, já estamos igual à União Europeia. Ou seja, está a haver uma renovação. Uhum. Só que estes homens que fizeram a tal história dos últimos 50 anos continuam cá, não desaparecem.
E ainda bem.
Sendo certo que também os trabalhadores, e o estudo mostra isso, também os trabalhadores, a grande maioria, têm uma escolaridade básica. Isto é a explicação para a baixa produtividade do país? É esta a explicação?
Eu não sei se é a explicação. Eu acho é que o problema não está na escolaridade básica por si só.
Claro.
Porque, de facto, há grandes empregadores, grandes trabalhadores.
Estamos a falar da média,
que têm estudos
médios,
abaixo. E que, em alguns casos, até há uma ligação à vida ou ao mundo real, da dureza que é trabalhar, o esforço que isso implica, que até pessoas que já nascem com a possibilidade de estudo não têm, vamos também ser francos. Eu acho que a questão está no baixo nível de produtividade, que eu acho que não se liga diretamente, não se pode ligar diretamente à baixa formação geral. O que existe é que o país, de facto, tinha esses níveis de escolarização baixos, de qualificação baixos, e, portanto, os empresários e os trabalhadores faziam parte desse pacote, se quiser, geral. E muito tem feito, acho eu, para esse avanço, como o Henrique salientou nestes números dos últimos anos. Agora, o que temos que pensar todos em conjunto é como é que aumentamos a produtividade, como é que, trabalhando tantas mais horas do que na Alemanha, contra, às vezes, o que é o discurso do centro da Europa, que nós aqui somos preguiçosos.
Sim, o estudo diz que em Portugal se trabalha, em média, 35,6 horas por semana, na Alemanha, 30 horas.
Exatamente, mas depois a nossa produtividade é muito abaixo da alemã. E como é que viramos isso? Como é que as nossas horas de trabalho passam a render
mais
para nós e para o país?
É uma boa questão. Obrigado aos dois. São 9:30, vamos para as notícias. Henrique Raposo, Jacinto Lucas Pires voltam para a semana.
Foi minimamente produtivo hoje.
Foi muito produtivo
o comentário
e eu vou voltar a dormir para ser genial.
É, sim. Vocês são sempre geniais. Um beijinho, bom fim de semana.